Nós estamos acompanhando toda a discussão da reforma da Previdência. Ontem foi apresentada pelo governo no Congresso Nacional e a proposta, né, a entrega da proposta para a reforma da Previdência traz impactos ao mercado financeiro. Muita gente que vai se aposentar tem dúvida, mas a Bovespa, o dólar, o mercado financeiro começam o dia apresentando avanços, né, com investidores de olho na repercussão da proposta apresentada ontem pelo presidente Jair Bolsonaro e a equipe econômica dele ao Congresso Nacional. Nós vamos conversar agora com o superintendente-geral do Instituto Mauá de Tecnologia e mestre em administração estratégica, professor Francisco Olivieri. Boa tarde, professor.
Boa tarde, Marco. Como vai? Tudo bem?
Tudo bem.
Professor... Boa tarde a vocês, seus ouvintes. Estou à sua disposição.
Obrigado para todos nós. Bom, essa questão, né, a reforma da Previdência, o mercado financeiro está esperando isso desde o período eleitoral, né? Por que é tão importante para o mercado financeiro que essa reforma seja aprovada, professor?
Bom, Marco, o mercado espera essa reforma porque é uma grande reforma e que vai fazer com que o problema fiscal do Brasil comece a ser equacionado. Então, toda vez que nós temos um desequilíbrio fiscal numa nação, e o Brasil é o exemplo atual, né, nós temos um aumento da volatilidade e da incerteza. E isso faz com que os investidores estrangeiros, nós dependemos muito de poupança externa, esses investidores passem a investir especulativamente e não produtivamente. E o país, para crescer, precisa de investimentos produtivos. Então, enquanto não se equacionar esse déficit fiscal e passando pela essa reforma importante da Previdência, o Brasil não consegue começar a caminhar, não consegue retomar o caminho do crescimento. É por isso que é importante.
Pois é, e as bolsas, elas reagem na hora, né? Muitas vezes
sem dúvida.
A gente pensa, né, que a notícia é só para chegar no nosso público, no nosso ouvinte, mas o mercado financeiro, ele fica sempre atento às notícias, né? Ele tem a volatilidade dele por causa do que se é publicado.
Na verdade, a volatilidade existe no mundo inteiro e a volatilidade que a gente está experimentando agora, né, ela não depende só da reforma da Previdência. Né? Nós estamos num mercado global e muita coisa do que acontece no exterior impacta também o nosso mercado doméstico. Então, essa redução de crescimento ou essa queda na Bolsa de Valores, vamos falar da Bolsa de Valores de agora, não aconteceu exclusivamente por conta da reforma da Previdência, né? A Bolsa, como você pode observar, chegou a um volume histórico recorde de 98 mil pontos, né, de indicação de negociação, e isso aí induz fatalmente a realização de lucros. As pessoas, elas vão tendo seus ativos valorizados e algum dia elas precisam traduzir essa valorização em dinheiro, porque o que importa que compra é dinheiro, né, não é valor de papel. Para ter dinheiro no bolso, eu preciso vender o papel. Com isso, então, o investidor realiza lucro e, fatalmente, a bolsa cai. Para depois retomar crescimento novamente. Você pode verificar que hoje a bolsa começou com uma queda tanto quanto grande quanto a de ontem, e hoje ela já recuperou um bom pedaço. Né? Hoje ela está caindo só 0,19% nesse instante. Da mesma forma que o dólar e o euro tiveram uma valorização frente ao real expressiva nos últimos dias, e hoje a desvalorização do real ela foi reduzida. Ela começou, dólar e euro começaram com um patamar maior do que a gente está observando nesse momento no mercado. Professor... Então é uma reação natural do mercado.
Muito bem. Para as pessoas que são leigas em economia, né, o que significa uma bolsa crescendo ou caindo, qual que é o impacto dela no bolso das pessoas, né, para o dia a dia, principalmente?
Bom, vamos partir do princípio que a Bolsa de Valores é o âmbito em que as sociedades por ações negociam seus capitais, não é isso? As sociedades por ações dependem de dinheiro para financiar projetos de investimento que vão gerar empregos, que vão gerar riqueza, crescimento de PIB e assim por diante. Essas empresas aí negociam os seus papéis, as que representam cotas dos seus capitais, na Bolsa de Valores. É o âmbito de negociação, onde se compra e se vende em ações. Quando nós observamos um aumento no preço das ações, é porque o mercado está otimista e está pressupondo alguma retomada de crescimento. Então, isso vai fazer com que passe a haver um maior interesse pela compra de ações, porque vislumbra-se que as empresas passem a dar mais lucros e e, portanto, maiores dividendos. Quando existe um desânimo no mercado, porque se percebe que a economia não vai se ajustar, por exemplo, as pessoas tendem a vender os seus papéis em bolsa de valores, porque eles são de renda variável, e transformam esse dinheiro em aplicações em renda fixa, que são mais seguros em determinados momentos. É por isso que a bolsa oscila para cima ou para baixo. Se o investidor acha que vai lucrar com dividendos de empresas, porque a economia vai retomar o crescimento, né, e por conseguinte a empresa vai gerar mais lucro, eles compram ações. E o indicador da bolsa de valores, que nós estamos falando do Ibovespa, na verdade, ele se traduz numa alta. Quando existe uma volatilidade, uma incerteza ou um desânimo do mercado do investidor, ele vende os papéis, transforma em renda fixa e o preço da bolsa cai.
Bom, a gente voltando então ao movimento da bolsa pela reforma da Previdência, sim, ainda que foi a apresentação, né, da proposta, né, mas sim, que deve passar, porque hoje o presidente tem, o governo, né, tem maioria na Câmara, no Senado, mas então a tendência daqui para frente é que a Bolsa de Valores continue com dados positivos, fechando sempre em alta, e isso também garante a melhoria da economia do país, professor?
Eu não acredito que haja um movimento constante de alta, porque hoje nós já vimos que a oposição travou a pauta na Câmara, que é para mostrar que eles estão lá e vão medir forças. Isso aí já vai gerar um holofote sobre o Congresso Nacional. Então passa-se a especular com que maturidade vai ser discutida essa reforma da Previdência, que é uma proposta de emenda constitucional. Precisa de 308 votos, no mínimo, para ser colocada em prática, né? Então, a gente já começa a ver que a oposição já está começando a medir forças, está querendo testar até onde eles podem chegar. E parte dos parlamentares que são tidos como da situação, né, que apoiam o governo Bolsonaro, também já estão começando a negociar o preço dos seus votos. Então, muita gente está descontente porque não participa diretamente do governo, porque o governo Bolsonaro escolheu determinados parlamentares ou determinados influenciadores políticos de uma determinada ideologia e não de outras. Então, o Congresso começa a tentar dificultar as coisas para poder ganhar algum poder maior dentro do governo. O mercado financeiro, o mercado de capitais, certamente está olhando para isso aí. Então, eu não acredito que a gente experimente movimentos autistas constantes. Nós vamos ter oscilações. Tudo vai depender do que acontecer num determinado dia. O mercado, ele reage imediatamente, né? Então, dependendo do que os analistas veem que está acontecendo no Congresso Nacional, eles vão sugerir compra ou venda de ações para os seus clientes. Isso é fatal.
Mas o mercado exige a reforma da Previdência.
Sem dúvida, sem dúvida. O mercado, ele busca eficiência. E a eficiência só acontece quando você tem uma economia pungente, né? Uma economia que esteja crescendo, não encolhendo. Então, o mercado, como ele é racional, Ele busca as melhores alternativas para fazer com que a economia retome o crescimento. Então, o mercado como um todo apoia integralmente a reforma da Previdência.
Bom, esclarecidas muitas dúvidas aí, então, sobre o movimento do mercado financeiro, principalmente depois da apresentação das propostas de reforma, sim, da Previdência, chamada agora de Nova Previdência.
Nova Previdência, exato.
Professor,
é uma forma de comunicar a PEC, né?
Exatamente. Professor Francisco Oliveira, superintendente-geral do Instituto Mauá de Tecnologia, mestre em administração estratégica, muito obrigado pela entrevista.
Obrigado a você,
pelos esclarecimentos.
Marcos. Um abraço para você e para os seus ouvintes. Boa tarde.
Um abraço para o senhor também. Boa tarde.